Para a viagem de hoje, a gente tem o prazer, a satisfação de conversar com a compositora, intérprete, diretora musical, produtora. A gente vai conversar com a Consuelo de Paula e a gente vai falar mais especificamente do CD da Consuelo, que é o Dança das Rosas. Consuelo, eu queria que a gente fizesse nesse comecinho de bate-papo, do comecinho do Som para a Viagem, que a gente fizesse um pouquinho uma retrospectiva dessa tua trajetória. A gente vai se dedicar mais ao mais recente CD, mas assim, faz parte de uma trilogia. Eu queria que você falasse de como começou esse processo de criação, quanto tempo de dedicação nessa fase, mesmo antecedendo os discos, como foi esse comecinho de trajetória?
Dedicação não, mas assim, a formação de um artista acho que começa desde sempre, assim. Principalmente o primeiro trabalho, ele é resultado dessa vida até lá, né, até chegar lá. Mas a dedicação mesmo para a carreira começou quando eu vim para São Paulo mesmo, depois de me formar em farmácia em Ouro Preto, que eu cheguei em São Paulo, aqui começou a formação mesmo estética, né? Então acho que tudo que eu já trouxe de vivência se juntou aos conhecimentos que eu fui trocando e adquirindo nessa cidade, que abriga uma revolução cultural em gente do país inteiro e até do mundo, né? É uma cidade que realmente, para a antena de um artista, eu acho muito importante. Acho que aqui se desenvolve uma linguagem contemporânea diferente.
Essa formação, eu queria que a gente tenha você como uma intérprete multifacetada, né? A Consuelo de Paula, na verdade, é uma artista multifacetada que está à frente de seu trabalho em várias posições, em vários perfis. Essa formação anterior, essa formação multifacetada, ou esse direcionar a arte, o talento para várias faces, né, da música, se resultou e ganhou peso em São Paulo, na verdade já era em Minas?
Eu sempre fui essa artista que tem a música como expressão, mas na verdade é a artista que pensa o trabalho, que pensa a obra. Então foi natural essa coisa de eu mesma produzir, de dirigir, porque isso vem junto quando eu estou pensando. Eu estou mais a serviço da obra do que de algum talento específico. Não acho que eu sou aquela pessoa, sabe, cantora, ou instrumentista, ou não, é uma artista que está a serviço de uma obra. E por estar a serviço de uma obra, é aí que está, de tudo um pouco eu estou fazendo ali, estou participando, estou até para ela ser aquilo que deve ser, né? Então a cantora vem para não atrapalhar essa canção, a canção é que brilha, né? Todo o resto, a produtora, a diretora, ela vem para tentar expressar o principal, que é a canção, que é o essencial, né? Parece óbvio dizer isso, mas não é. Raramente as coisas são vistas como tal, e para mim é isso. No meu trabalho, a canção é que é quem brilha, né?
Queria que a gente falasse um pouquinho de atemporalidade. Canção é algo atemporal, é algo tradicional e ao mesmo tempo contemporâneo. E se a gente for analisar, por exemplo, como está o mercado, né, coisas que a gente já até teve comentando fora aqui desse bate-papo, tem alguns artistas que já fazem, pensam numa canção e não na obra como um todo. Não se pensa, alguns artistas já não pensam em álbum, já não pensam num conceito de obra, ou mesmo uma obra estendida em diversos CDs. Como está inserida você e a sua carreira nesse contexto um pouco diferente?
Isso vem de uma forma insuportável, porque é como se tudo tivesse uma continuidade mesmo. Faz parte de uma grande obra. Então, você falou da questão do tempo. Acho que meu primeiro CD, que é o CD da ideia, já mostra muito isso, né? Ali, eu acho que eu, pelo menos, tentei que isso ficasse aparente, a questão atemporal, como eu estou unindo aquelas canções. Tem canção de 1912 ali, tem canção de contemporâneos meus, de colegas, mas tudo está ali unido de uma certa forma, guiado por uma estética atual, né? E engraçado que agora a mais recente obra que eu compus, porque depois dessa trilogia eu já compus mais 3 CDs. E o mais recente chamou Tempo e o Branco. Né? Então a questão do tempo para mim realmente é muito presente. Né? E isso vem mesmo de uma forma até insuportável, porque eu estou sempre convivendo com aquele primeiro CD, eu estou conversando com aquilo sempre, com o segundo, com o terceiro, com os que vêm, né? É sempre aquela coisa de um CD atual, ele está conversando com os anteriores e apontando para o próximo, né? Então, é muito presente você no meu trabalho, a autorreferência, né? Os símbolos que se mantêm, que vão sendo reafirmados, né? Mas sempre de uma forma que, para mim, né, é diferente, né? A mim surpreende. E é isso que eu espero, né? Só que isso mora na sutileza. Acho que é aquilo que a gente estava falando também antes aqui, né? Da questão do onde está a nova linguagem, onde está. Ela está aí, só que ela é, para perceber, tem que entender a sutileza, eu acho.
Esse tempo aí de delicadeza, né, que você tá fazendo referência, como você sente a tua obra distribuída nesse tempo? Você está dizendo que você revisita, que faz você voltar, e também é um indicativo para o futuro, para as coisas que você está fazendo e das coisas que ainda que vem pela frente? Como isso interfere, por exemplo, no processo criativo? Na hora de você compor, na hora de você compor também em parceria, como você consegue dar esse sentido de tempo, de hegemonia com os teus parceiros? Como comungar esse sentido tão subjetivo, né, Conselho?
Uhum. Eu acho que, ultimamente, eu percebo, assim, eu gosto muito quando a criação vem de uma forma inteira. Ultimamente tem sido rápido. É difícil definir isso, explicar isso, mas é de uma forma natural, mas que, claro, ela acontece rapidamente, naturalmente, resultado de muito trabalho, né? Então, eu sinto que as coisas, mesmo quando eu estou com parceiros, são sempre assinadas por uma... Você reconhece ali, né, aquela assinatura, aquela obra, aquela fase que eu estou, né? Eu sempre componho em fases, que são até guiadas por cores. Então isso fica muito natural. Eu quase que, às vezes eu brinco, falo, eu obedeço. Acho que quando a gente faz de verdade é isso, né? Se obedece um pouco. Agora, é claro que esse obedecer, isso tudo vem com o resultado também do tempo de trabalho.
Se nota mais madura esse tempo que você está dizendo que é um pouco mais rápido em termos de composição, sinal da tua maturidade como compositora, como intérprete? As outras facetas auxiliam também na hora de você ser criadora, de ser compositora?
Sim, auxilia. porque quando eu crio, eu já tô inserindo aquilo numa obra. Às vezes já vem com ideias de instrumentação, de arranjo, de... Então essas outras facetas da produtora musical, tá tudo um pouco junto. Apesar que para mim é aquilo que eu te falei, tá tudo a serviço da canção. Então em primeiro lugar tá aquela criação ali. Ou a letra que eu tô fazendo primeiro, ou quando tô letrando uma melodia, ou agora também tô fazendo letra e melodia também, ou quando faço a melodia, enfim. Como compositor, a maioria do que eu tenho feito é a letra, né? Mas também tem vindo bastante agora melodia também, né? E até acho que eu comecei a fazer muito letra porque o meu parceiro é um ótimo melodista, que é o meu parceiro mais constante, que é o Rubens Nogueira, né? Então, mas nesse Tempo Branco já tem umas 3 ou 4 composições que é letra e melodia.
E como é esse teu processo de criação? Você já comentou que é mais rápido, mas você nota algo de diferente? Que você está dizendo que muitas vezes tem vindo a música, né, a melodia e a letra. É, difere de parceiro para parceiro? Difere de fase que você esteja? Do que te motiva, do que te inspira? Aliás, o que inspira você? São referências culturais brasileiras, momentos que você tenha vivenciado? Tudo inspira você?
Acho que tudo inspira. Agora, a expressão é que vem de uma forma disso que eu chamo de assinado, né? Tem um universo meu. E eu acho que é um universo até protegido. Eu noto que quando eu escrevo poesia também, eu já não protejo tanto. A minha obra da canção, ela é muito protegida por uma certa forma de expressar. É, mesmo que eu não queira, sabe, no final eu acho que ela é muito amorosa, é protegida mesmo. A minha canção, ela tem aquela... Então, não importa muito o que inspira, mas a forma que eu vou expressar está sempre dentro daquele universo, está guiada por certas simbologias, tá? E aí acho que entra tudo, né? Entra a vivência, entra o que está no meu inconsciente. Eu acho engraçado porque, por exemplo, em casa, na minha família, eu sou uma pessoa que aparentemente tem menos memória. As pessoas contam, lembra do fulano, lembra aquilo que aconteceu? Eu, não lembro. Mas quando eu vou compor ou na minha arte, sempre tem algo que as pessoas, olha, isso que você está falando faz referência a isso. É como que você... Então vem na arte. Eu acho legal o esquecimento, assim. Silêncio, esquecimento, acho que são coisas muito importantes pra gente, né? Então, o que eu já ouvi, o que eu já curti de música brasileira, principalmente no começo, né? Isso tá presente, mas existe um esquecimento para eu poder expressar, né? E deixar a coisa vir com esse certo frescor, né?
Thank you.
olhasse um outro lado, ou seja, já que existe a interferência, por exemplo, da intérprete na compositora, e quando outros intérpretes se apropriam da sua obra, dão voz, dão temperos diferentes para as suas canções?
Eu acho ótimo, porque isso tem me dado muito prazer. Acho um caminho natural também esse que eu segui, né? O primeiro CD ser da ideia e da intérprete, portanto, da admiradora, né? Aquilo que eu fiz com aquelas canções, eu acho que já era uma coisa assim, o olhar que eu pudesse dar de qual outra linguagem, qual outra expressão que aquilo pode ter, outra interpretação. Depois foi seguindo um caminho, né, no Tambor e Flor, até chegar ao Dança das Rosas, que já foi um CD mais autoral, né? No Tambor e Flor você tem ainda outros compositores e coisas minhas. E atualmente, até achei que depois desses três eu ia recomeçar o ciclo, fazer da intérprete, da admiradora de novo, mas a compositora estava a mil e... Então, como eu te falei, eu obedeço. Então... Estou seguindo isso, né? Mas então tem me dado muito prazer isso, né? De ver outras intérpretes darem outra leitura. Ana Cascato gravou uma música minha, que é uma cantora de Curitiba. Cris Lemos. Agora, recentemente, a Maria Bethânia, que, nossa, fiquei emocionadíssima quando ouvi a canção Sete Trovas, né? Na voz dela. Fui assistir ao show dela agora em Belo Horizonte e ela foi generosíssima, né? Falando agradecendo eu ter confiado a minha canção à voz dela. Olha só, olha o que você está dizendo, imagina, né? E foi lindo, assim, a escutar, me emocionou bastante. Porque é isso, cada intérprete tem um olhar, tem o que guia, né? Eu me vejo muito assim. Meu olhar está muito para a poesia, está muito... Eu acho que eu sou muito água, quando eu escuto, me ouço, eu vejo muito isso, né? Então é legal, às vezes vem outro intérprete mais terra, outro mais fogo, outro mais ligado ao ritmo, outro que, né, que olha a melodia por um outro ângulo, enfim. Isso é bárbaro, né? É bárbaro. Quanto mais leitura tiver uma canção... mais rico se torna, né, a expressão daquilo, né?
Queria que a gente comentasse de um ponto que eu acredito que alinhava bastante a tua carreira, que seja essa coesão, não só a coesão de uma ideia, de uma semente que você lança no primeiro trabalho e ela vai crescendo, se desenvolvendo, mas sim uma coerência que você comentou até agora com coisas que você acredita, da maneira como você sente, como você enxerga o mundo. Isso realmente é um guia, é algo que te norteia, ser coerente com o que você sente, afirmar isso na forma de se expressar e na forma também de canção, de música. Não é nada disso, imaginação da Débora?
Não, acho que é verdade. É importante para mim essa coerência, sim. Né? Eu imagino que me conhecer não seja tão diferente... de ouvir meu trabalho, assim, tem uma coisa na minha personalidade, no meu jeito, apesar que é muito melhor lá, né, a minha obra é muito melhor que eu sempre, ali tá o ideal da gente, né, ali tá, mas tem uma coerência, assim, tem uma coisa tem muito artista que eu vejo que é bastante diferente, né, o que a gente sente quando conhece, não que isso seja ruim ou bom, é diferente, né, é diferente, mas pra mim tem sim, tem uma... na medida do possível, né, tem uma coerência com o que eu sinto, o que eu sou, a forma que eu tento ver ou reagir ao mundo, apesar que aprendo muito com as canções, é verdade isso que eu falo, que é melhor que eu consigo, ali que eu consigo dar o meu melhor, ali está a minha função, eu acho, ali está o meu ofício, onde eu consigo... Minha revolução está ali.
Fazendo ainda esse paralelo, né, que a gente comentou de trajetória e tudo mais, coisas que já foram vistas, coisas que já foram criadas, eu queria que você falasse um pouquinho das influências. O que a Consuelo em Minas ouvia que universo foi esse musical que tem coisas que a gente pode sentir de alguma forma na sua canção? O que você está ouvindo hoje? Para onde está indo o gosto musical e também para que lado está se voltando o olhar da Consuelo de Paula?
Eu ouvi, na história da minha vida, assim, eu ouvi de tudo, né? No começo, o que chegava até mim no interior, né? Que não era tanta coisa. Depois, a partir dos 13 anos, eu já comecei a ir atrás de outros universos. Mas eu ouvi de tudo. Isso foi, acho que também... É natural isso, né? Que com o tempo eu vá ouvindo menos estilos ou vá afunilando um pouco as coisas que eu ouço, né? Hoje, por exemplo, eu ouço muito... O que mais ainda me alimenta e que eu curto ouvir é um bom samba. Acho que a produção ainda é boa, né? Do que se faz. Então, a música brasileira, para mim, o samba realmente é algo... impressionante, como o bom choro, né? São coisas que eu tô ouvindo bastante. E agora, na expressão do meu trabalho, eu acho que traz aqui, quando eu comecei a fazer mesmo, eu vou registrar o Samba Seresse Baião, eu vi o quanto eu me voltei também ali para minha vivência, né? Porque a Consuelo tinha dela mesmo. Então foram as coisas mais particulares mesmo da minha terra, né? Eu ouço muito Minas nas minhas coisas. E claro que isso, por exemplo, é muito diferente do trabalho dos mineiros que sempre ficaram lá, né? Então é uma mineira que veio para São Paulo, que aqui desenvolveu a carreira, né? Isso está presente bastante no trabalho.
Se falando aí do Drummond, né, que ele fala de ser Minas... existe, assim, a grosso modo, envolvendo uma mítica ou até ideias pré-concebidas, existe realmente um modo mais de interiorizar emoções, de ser mais profundo, próprio aí dos mineiros que vêm mais horizontes, diferente de quem mora na praia? Existe um viver diferente de emoções e de... isso ser refletido na arte em geral? Você nota isso? Ou puro folclore?
Eu acho que sempre o lugar, né, que a pessoa está influencia, sem dúvida, né? A geografia, o clima, o tempo, o que tua vista alcança ou não, claro que influencia, né? O estilo de vida, e isso sem dúvida, né? Então essa coisa... do Minas está ali no centro do Brasil, está ali no interior, né? A coisa das montanhas. Então, sem dúvida, tem uma coisa. Eu em mim mesma, eu vejo assim muita coisa. É uma timidez mineira presente, danada, que eu não consigo me livrar dela. Que na minha expressão artística eu até gosto, porque faz parte, mas às vezes é ruim. Para outras coisas que a carreira pediria uma Consuelo, mas não, ela tá tímida, sempre tímida. E outros, o jeito de respirar as canções, na rítmica, nossa, muito, muito, muito presente. Então, é claro, influencia sim a geografia e muito, né? Ser do litoral, tá na praia, outro, né, outra história. E isso está presente também, sem dúvida, nas canções. Você pode ver até nas palavras que eu uso, nas simbologias, aonde estão as coisas minhas, onde mora o pictórico ali, onde sempre tem algo que tem muito a ver com o lugar que eu nasci, que eu cresci, que eu vivi, né?
E olhar pra sempre seu dedo claro, 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 lindo. Amarrar uma pulseira de prata e deixar solta em seu pulso, solta, clara, prata. Bela. de contas coloridas entre coração e colo, contas redondas soltas, bonitas. Colocar um par de brincos brancos em minha orelha negra e outro par da mesma cor na sua mesa. Assim, seu corpo e o meu, a vida inteira, seu olho verde, sua pulseira, meu cabelo marrom, meu anel, a vida inteira, nosso
elementos femininos muito fortes e bastante suavidade. É o caminho que você continua trilhando, assim, próprio desses três primeiros CDs que a gente está fazendo bastante referência? Está presente nos teus trabalhos posteriores? Está presente no que você anda fazendo agora? Queria que você falasse um pouquinho desse teu momento atual.
Está presente, sim. Como eu te falei, eu sempre estou sempre conversando com o que eu já fiz, caminhando com isso, né, a partir disso. Então, para mim, quando eu olho, cada trabalho é muito diferente um do outro, e para alguém que olha de fora, são muito parecidos, conversam muito, né? Tem uma coisa muito um universo determinado mesmo. Mas cada um, por exemplo, para mim, como eu te falei, o Samba Seresse Baião era muito da ideia, da intérprete, né? Tambor e Flor, acho que veio um CD do Mergulho na Voz, o Dança das Rosas, da própria canção. Aí veio Casa, que é um CD que esses três são, eu falo que é o meu ciclo amarelo, né? O Casa é um CD guiado pela cor azul, tem um aprofundamento, mas é um aprofundamento até no próprio Dança das Rosas, e é um aprofundamento que me fez, talvez ele que feche um certo ciclo, não o Dança, porque ele é um CD do arranjo, né? Ele que dá um certo e continua sendo aquela mineira que veio para São Paulo, que não sei o quê, mas começa a olhar, tem uma coisa de subir um pouco, olhar para a cordilheira, para as nossas históricas, é atávico, é. E aí veio Negra, um CD mais quente, uma cor vermelha que veio, fez parte de uma fase que eu retornei para Minas, fiquei morando um pouquinho lá, e mais solto, né? Tem mais parceiros, é um CD. O Casa continua sendo eu e Rubens Nogueira. O Negra tem vários parceiros, é um CD solto e dá uma aprofundada numa certa característica rítmica mais particular, talvez mais mineiro até, e porque no caso eu ainda mantenho aquele certo equilíbrio que vem desde o Samba Seresse Baião, um terço mais ou menos do universo do samba, um terço do universo do baião, um terço do universo das seressas, isso aqui como nomes lúdicos, claro, né? Nada didático, né? São signos só ali desses que eu chamo das três grandes almas musicais brasileiras. E aí veio o Tempo e o Branco, que é uma conversa com o universo poético da Cecília Meirelles. Estou apaixonada por esse trabalho, assim. E próprio nome já fala, né? Têmpio branco, não preciso nem dizer o que que guia, o que que... E nesse tem também Rubens Nogueira e eu, e tem já canções, letra e melodia minha. E eu vejo isso assim, cada um tem uma coisa muito forte. No Negra, por exemplo, tem uma inspiração muito com trovas populares, mas que a partir daí elas vêm para uma coisa muito diferente. Uma forma de canção diferente, uma introdução que conversa com essa trova que inspirou, às vezes. Não sempre dessa forma, cada vez de uma forma, mas depois vai para umas estrofes que vão para um outro universo, aparece um refrão de coisas que parece que já existiam, enfim. E já no Têmpio Branco, me surpreende mais, assim, ele... Já acho as introduções mais líricas, um pouco mais eruditas, depois que eu caminho para o popular, e aí vai... Né, isso me surpreende bastante, vem para um universo popular, assim, que porque eu nunca gosto de perder também, para mim tem um gostoso das coisas que tem que estar presente, né? Então, tá lá sempre aquele gostoso, mas é uma forma de canção bem diferente, bem particular do Têmpio Branco, assim. Tá me surpreendendo, para mim é uma nova forma de fazer canção agora, né? Principalmente nesse Têmpio Branco.
Queria que você falasse um pouco da tua inquietude, mas assim, a tua inquietude a ponto de você distribui, você também faz oficinas, você se dedica a ensinar parte aí das coisas que você teve, que você aprendeu nessa tua trajetória. Queria que você comentasse esse outro lado. Como a Consuelo, como professora, como mestra em oficinas de como instrumentista, queria que você falasse a respeito disso um pouquinho pra gente.
Uhum. Foi um mergulho tão forte. Você perguntou no começo sobre dedicação, né? Depois que vim para São Paulo e fiquei um tempo me preparando, me formando, quando eu comecei a produzir mesmo o Samba Seresse Baião, e foi lançado em 98, de lá para cá, 24 horas por dia, uma loucura. Até o lançamento do Dança das Rosas, até 2004, e até 2005, um ritmo maluco de 24 horas por dia, assim, maluco de dedicação, de... Depois eu mudei um pouco, até quando te contei que eu voltei para Minas um pouco, precisava de descansar, estava muito cansada, e ainda estou voltando aos poucos, assim, recomeçando um outro ciclo, mas existe mesmo essa inquietude muito forte, muito forte, que é uma delícia quando eu posso trocar, falar sobre isso. Como foi um mergulho muito, muito forte. Eu gosto muito de poder falar sobre isso, né? Então, oficinas, e adoro falar sobre isso, adoro. Eu sempre tive essa coisa de, através de algo que eu mergulhe muito profundamente, dá para dizer do mundo, às vezes. Então, eu lembro quando fiz... Te contei que fiz farmácia, né? E tinha isso. Desde que fiz bioquímica celular, que era uma matéria que tinha no curso... Depois, nada mais. Eu mergulhei tanto na bioquímica celular que o resto eu já tinha compreendido, como se eu pudesse falar, tá bom, tchau. Então, eu tenho isso às vezes, uma dificuldade de concentração, mas quando eu concentro é em algo que eu vou até ali onde posso, mas isso também me faz compreender muita coisa. Então, através disso, essas falas nas oficinas, né? Que eu adoro essas conversas, adoro essa. E também acho que o mundo foi me dizendo, olha, a gente precisa de outras expressões suas. Porque eu noto que aquele show, por exemplo, que eu faria para mim, incrível, que eu acho tão popular, mas que, na verdade, ele é mais compreendido com a plateia mais... Por exemplo, São Paulo, capital, vai entender mais do que o interior. Quando eu fui para Buenos Aires cantar no Gran Rex, foi o lugar que mais entenderam. Falou, nossa, que estranho, né? Eu tô fora do meu país, eu tô falando de coisas tão, tão de lá, né? Mas acho que essa forma de expressão é mais compreendida para quem está mais acostumado a consumir cultura, a estar mais contemporâneo ali com a estética que eu estou falando, que eu estou propondo. Então essas outras formas de conversas, ela facilita muito esse outro público que está querendo entender isso, que está muito tempo longe, até porque hoje a grande mídia não tem oferecido o acompanhamento que os artistas vêm propondo há muito tempo, né? Então, quem acompanhava a arte nos anos 90 e tal, continua lá, né? Aí depois ele não está muito acostumado. Então, você vai para uma conversa, é legal, você chama melhor você. Então, o mundo também tem me pedido outras formas de expressão.
Queria que você comentasse a reação do público. Você acabou de comentar com a gente de um público, ou seja, no exterior, que reagiu, que se emocionou diante de coisas tidas, digamos, como mais pontuais, mais próprias do universo brasileiro. Eu queria que você falasse de reação em geral. Quem vai aos shows da Consuelo? Quem escreve para você? Quem está em contato direto pelo portal? Quem são os fiéis fãs da Consuelo de Paula?
Você sabe que, olha, de verdade, o melhor de tudo, para mim, tem sido sempre o público, as pessoas, o retorno. O melhor mesmo. Eu vou num show e falo, nossa, as condições não estavam ideais, o não sei o quê, o lugar, o som, não sei o quê. O público, 10 mil. Eu falo, o melhor de hoje foi o público. E eu tenho repetido tanto isso que, olha, o melhor tem sido o público. E são coisas que, para mim, muito, muito importantes. Existe uma comunicação forte. Hoje em dia a internet facilita muito isso, né? Aqueles dias que você está assim, ai meu Deus, para que eu faço isso? É o dia que mais chega e-mail, assim, dizendo, olha, você faz isso, para isso, para isso. Como se as pessoas estivessem respondendo, né? Olha, obrigada por isso, por aquilo. E tem um blog, né, na internet agora, que é uma delícia o que eu leio de coisas, assim. Enfim, desde o começo do trabalho, isso foi muito importante para mim, muito importante. Sempre teve um público muito fiel, um público bacana. E ele é muito diverso. Ele não tem muito, assim, uma... Você fala quem é. Sabe, tem pessoas jovens, assim, dos 7 aos 90 anos. Pessoas diferentes. Então, ela não tem uma coisa muito determinada de tipo de público, né? Tem as pessoas que se identificam comigo, que pode ser que sejam parecidas e tal, mas não é assim. Quem recebe a arte, isso é um público diverso, né? Um público diferente. E que tem sido uma delícia. Mas geralmente pessoas, eu noto também pessoas com muita poesia, né? Muita poesia, porque o que eu recebo de coisas lindas, assim... Eu me arrependo de não ter guardado desde o início e depois publicar coisas maravilhosas que escrevem, né? Porque a arte inspira a arte, né? Impressionante. As pessoas escrevem coisas surpreendentes, lindas, né? Lindas. Então, o melhor, assim, o melhor mesmo são as pessoas. Então, poderia ser muito mais, né? Porque as pessoas, às vezes, demoram a encontrar, né? Um trabalho de formiguinha que a gente faz, porque ele vem numa outro tipo de comunicação, né? Mas é uma delícia também, porque a gente pode acompanhar, e é muito de verdade isso que vai acontecendo, né? É muito de verdade. Então é uma delícia isso, né? O melhor realmente, para mim, tem sido o público. Acho que isso que eu te falei do show, até porque nem sempre as condições são as que a gente queria, ou as melhores e tal, mas o público, nossa, é uma coisa surpreendente, assim. A comunicação que acontece, que é a melhor do que a gente consegue comunicar em disco, né? Porque ali ao vivo é outra coisa. Tenho me comunicado muito também através da palavra, né? A coisa da poesia que eu te contei, né? Isso também tem sido um complemento muito importante para o trabalho.
Publicar em breve um livro de poesia, está nos planos, já está quase nisso. Quais são os projetos que você pode compartilhar com os nossos ouvintes?
Está nos planos, sim. Tem um projeto que eu estou apaixonada, que é de uma antropóloga, que é também artista plástica. Ela sempre teve esse hábito, assim, ela recolhe coisas que ela encontra na rua, objetos. E estou chamando o livro de A Poesia dos Descuidos, né? Lembra daquele documentário Estamira, do lixo, que ela fala, são descuidos. Então essa pessoa vai recolhendo isso e vai montando isso nos cartõezinhos. E sempre tem uma interferência dela artística, sutil também, porque é a forma com que ela prega aquilo no cartão, um pouco das cores que ela escolhe para interagir com aquilo, enfim. E eu escrevi, olhando aquilo, as palavras que aquilo me provocou. Então, é um trabalho que eu estou adorando fazer. E já tem, aliás, já está. Só falta agora acharmos uma editora, né?
Para o Prelo.
E tenho escrito outras coisas, alguns mini contos, pequenos poemas, textos também que não tem como denominar. Mas esse da Poesia dos Descuidos é o que está mais próximo de ser publicado.
Marcelo, eu queria, né, deixar assim, de antemão o agradecimento da gente, né, da Podcast em Brasil, a equipe do Sonda para a Viagem, de você ter recebido a gente por esse bate-papo. Fica um espaço aberto aqui no Som para a Viagem para outros trabalhos, quer seja poesia, você como escritora, como compositora e intérprete. Super obrigada, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Obrigada e muito sucesso para você sempre.
Obrigada, Débora, adorei essa conversa, é sempre bom, suas perguntas foram maravilhosas, ótimas, me possibilitou falar de coisas que eu adoro. E é isso. Um abraço.
Obrigada pela prosa, pela delicadeza. Obrigada.
meu santo forte, a função, o meu papel. Rosa dos ventos, meu nome.